remuneração justa, proteção social e condições que garantam desenvolvimento pessoal e participação plena na vida econômica e social. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar réus do Núcleo 2 da tentativa de golpe.
No Paraná, a rede varejista é condenada por suprimir descanso semanal.
TSE publica livro sobre eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar o Núcleo 2 da tentativa de golpe de Estado.
Nesta terça-feira, foram ouvidos os advogados dos 6 réus. O julgamento vai ser retomado no próximo dia 16. Marcelo Della Libera.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que os 6 integrantes do Núcleo 2 seriam responsáveis pela elaboração da minuta do golpe, pelo monitoramento e pela proposta de neutralização violenta de autoridades, além de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal para dificultar o voto de eleitores da região Nordeste nas eleições de 2022. Na sessão desta terça-feira, o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, fez um resumo do caso. Em seguida, houve a manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação e da defesa de cada réu.
Regressão de regime prisional pode ser determinada pelo juiz de modo provisório ou cautelar, enquanto se analisa se a medida será adotada em caráter definitivo.
E para o STJ não é necessário ouvir previamente o condenado. Fátima Uchoa.
O entendimento foi adotado pela terceira sessão do STJ sob o rito dos repetitivos e com isso servirá de base para todos os tribunais do país na análise da mesma questão jurídica. Segundo o relator ministro Og Fernandes, a regressão de regime de forma provisória ou cautelar pode ser adotada de modo liminar como uma verdadeira tutela de urgência para garantir imediatamente o adequado cumprimento da pena e a preservação da disciplina prisional enquanto se apura a falta cometida pelo apenado, sem necessidade da oitiva prévia dele. Já para a regressão definitiva, aí sim, o preso deverá ser ouvido antes dessa decisão.
Rede varejista do Paraná é condenada por suprimir descanso semanal e desrespeitar intervalos.
Cerca de 70% dos empregados eram atingidos pelas irregularidades. Renata Gorga.
Na ação civil pública, o MPT pedia que a empresa regularizasse as pausas e o repouso semanal e pagasse indenização por dano moral coletivo. A quinta turma do TST manteve a condenação por dano moral coletivo e reduziu o valor que o TRT havia estabelecido de R$500 mil para R$200 mil. Também foram mantidas a tutela inibitória para prevenir a repetição das irregularidades e a multa diária de R$10 mil por obrigação descumprida.
TSE publica livro Eleições na Primeira Fase da Justiça Eleitoral, 1932 a 1937.
O livro é o terceiro volume da coleção Na República. Fábio Ruas.
O livro foi organizado pelos professores Paolo Ricci e Jaqueline Porto Zulini e pode ser acessado na Biblioteca Digital da Justiça Eleitoral em tse.jus.br/institucional/biblioteca-digital. Depois é só clicar em catálogo de publicações e conferir na lista em ordem alfabética. O livro aborda a reestruturação política no Brasil depois da Revolução de 1930, do Código Eleitoral de 1932 e dos desafios da recém-criada Justiça Eleitoral para organizar as eleições de 1933.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região caça a decisão da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, e destrava julgamento de acusados dos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips.
O tribunal ainda deverá decidir se o júri dos réus acontecerá em Manaus, como pede o MPF, ou em Tabatinga. Vanessa Pereira.
A decisão da Justiça Federal em Tabatinga, no Amazonas, havia paralisado o andamento de ações relativas ao assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips, ao determinar que os processos fossem julgados em conjunto. Mas após o pedido do Ministério Público Federal, o TRF1 anulou a decisão e as ações devem voltar a correr em separado, o que deve agilizar o julgamento dos acusados e de executar as vítimas.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso Nacional promulga emenda que isenta do IPVA veículos com 20 anos ou mais de fabricação. Comissão de Educação aprova projeto que inclui professores do ensino infantil entre os profissionais do magistério e garante novos direitos. Comissão aprova a proposta que protege crianças brasileiras no exterior. Boa noite. O Congresso Nacional promulgou nesta terça-feira a Emenda Constitucional 137, que isenta do IPVA os veículos com 20 anos ou mais de fabricação. A nova regra passa a valer imediatamente e unifica o entendimento nacional sobre a cobrança do imposto para veículos mais antigos. A isenção atende a uma demanda de motoristas e colecionadores, reduz custos e garante segurança jurídica, além de beneficiar os estados que ainda não concediam a isenção. Repórter Raíssa Abreu.
O autor da proposta, senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, disse que o pagamento do IPVA consome parte importante dos recursos da população de baixa renda, que costuma dirigir carros mais antigos.
Porque quem tem esses carros mais velhos, carro de 20 anos, é o povo. No caso, é um pobre que tem um carro desse. Então, o imposto hoje em IPVA desse é de R$ 500, R$ 600. Ele vai guardar R$ 500, R$ 600? Não, ele vai gastar em outra forma.
De acordo com dados recentes do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipeças, a faixa de veículos com 16 a 20 anos representa de 18 a 20% da frota total de automóveis em circulação e foi a que mais cresceu nos últimos anos.
E o plenário do Senado aprovou a proposta que insere na Constituição o marco temporal das terras indígenas ocupadas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Repórter Érica Christian.
Em 2023, o Congresso Nacional aprovou o marco temporal das terras indígenas e derrubou um veto do presidente Lula para manter esta data. Desde então, o Supremo Tribunal Federal julga três ações que questionam a legislação em vigor e uma da oposição que exige o seu cumprimento. O autor da PEC, senador Dr. Irã, do PP de Roraima, explicou que uma emenda constitucional é maior do que uma lei.
Nós precisamos também da segurança jurídica aos não indígenas, às pessoas que trabalham na agricultura familiar, no agronegócio ou que têm investimentos em áreas adjacentes a grandes cidades onde ainda há esse conflito.
O líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lembrou que projetos de lei prevêem prazos a partir de 2019 até 2028 para regularização de áreas ocupadas por não indígenas na Amazônia ou em regiões fronteiriças.
Os indígenas só podem ter suas terras reconhecidas se comprovarem, eu não sei quem vai comprovar, que eles estavam ou deixavam de estar em 1988. Os outros podem provar que chegaram na terra até 2019 e podem regularizar suas terras.
A proposta de emenda à Constituição ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados.
Foi aprovado na Comissão de Educação e segue agora para o plenário o projeto de lei que inclui os professores da educação infantil entre os profissionais do magistério. Com a mudança, docentes que atuam em creches, por exemplo, passam a ter direito ao piso salarial nacional e ao enquadramento em planos de carreira. O projeto vai beneficiar todos os profissionais e crianças de 0 a 5 anos aprovados em concurso público, independentemente da nomenclatura do cargo. Repórter Marcela Diniz.
O projeto da deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, reconhece os professores da educação infantil como profissionais do magistério. Além de garantir o direito ao piso salarial nacional, a proposta ainda inclui esses educadores em planos de carreira. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, considera que o projeto contribui para o cumprimento de metas do novo Plano Nacional de Educação ao valorizar o trabalho dos educadores da primeira infância, fase essencial para o pleno desenvolvimento da criança.
A valorização dos professores da educação infantil é condição indispensável para a garantia de uma educação de qualidade, desde a primeira infância. E este projeto de lei é um passo fundamental nessa direção.
Também coube à senadora Dorinha Seabra a relatoria do projeto do deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, que corrige desigualdades na oferta de vagas em creches e pré-escolas, hoje concentradas nas zonas urbanas, em detrimento das áreas rurais. Após a aprovação do plenário, as duas propostas vão à sanção presidencial.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou os avanços econômicos obtidos pelo Brasil neste ano. O parlamentar salientou as palavras do ministro da Economia, Fernando Haddad, mostrando otimismo com os índices projetados para 2026, como a menor taxa média de desemprego em 4 anos, de 6,6%. Também ressaltou que, ao concluir o mandato, o governo Lula terá obtido um crescimento médio de 2,8% e que a inflação em 4 anos será a menor de toda a história. Veneziano lembrou que a semana passada participou da assinatura da ordem de serviço da obra do Complexo Esportivo da Universidade Federal de Campina Grande, que começa agora com um orçamento de R$ 28 milhões.
Me recordo que em 2023, com a chegada do presidente Lula, nós levamos ao ministro Camilo Santana o nosso pleito para a construção de um novo ginásio. Só que a equipe da Universidade Federal de Campina Grande fez não apenas o projeto de construção de um ginásio, fez uma proposta mais arrojada, mais audaciosa.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na CPI do crime organizado que o crime se transformou em um fenômeno global, migrando do mundo físico para o digital e alcançando estruturas de poder e da economia. Ele destacou a complexidade cada vez maior das facções criminosas. Repórter Rodrigo Rezende.
O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, questionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, sobre as atuais necessidades do Ministério para o combate aos grupos criminosos no país.
O que nós precisamos? Então, se nós temos hoje 13 mil homens na Polícia Federal, o governo federal está capacitando mais 2 mil, o quadro total previsto em lei é de cerca de 15 mil homens. Precisamos de quantos mil homens? 30 mil homens? 45 mil homens?
Lewandowski defendeu mais recursos para a área e lamentou que R$ 500 milhões já foi contingenciado no ano de 2025. O vice-presidente da CPI, senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, questionou Lewandowski sobre a integração das forças de segurança no país. E o ministro lamentou que não haja, de fato, uma política de integração de informações. Ele defendeu projetos que permitam o compartilhamento de dados entre as forças de segurança.
E a Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que protege os direitos de crianças brasileiras sob risco de serem devolvidas ao genitor ou genitora que vive no exterior. A proposta busca reforçar a segurança jurídica e o interesse da criança em disputas internacionais de custódia. Atualmente, em casos litigiosos, tratados internacionais acabam prevalecendo sobre a legislação brasileira. O projeto aprovado pretende equilibrar essa relação e garantir que a proteção da criança seja prioridade nas decisões judiciais. O repórter Paulo Acrício traz mais informações.
Não são poucos os casos em que a justiça brasileira, seguindo um tratado internacional, vem determinando o retorno das crianças ao genitor ou genitora residente no estrangeiro. O relatório da senadora Mara Gabrilli detalha uma série de exigências periciais no sentido de garantir o direito das crianças a permanecerem no Brasil sob cuidado das mães.
Que essa denominação simbolize o compromisso do Estado brasileiro com a proteção de mulheres, e crianças em contextos de vulnerabilidade internacional, para que nenhuma outra mãe, em desespero por estar separada de seu filho, tenha que acampar diante do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer órgão outro do poder da República. Que essa lei seja um marco de sensibilidade e justiça, para que episódios tão dolorosos jamais se repitam com qualquer outra mãe ou com qualquer outra criança.
O senador Nelsinho Tradi, presidente da CRE, elogiou o relatório, lembrando que foram muitos os casos em que a comissão foi chamada a intervir.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, cobrou a instalação da comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as negociações do Banco Master. A instituição foi alvo de operação da Polícia Federal para apurar a concessão de créditos falsos e teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Para Girão, o caso do Banco Master pode ser classificado como um escândalo de proporções internacionais. Por isso, ele defende que a investigação no Legislativo é fundamental. O parlamentar lembrou ainda que o requerimento para a abertura da CPI alcançou o número necessário de apoiadores no Senado Federal.
Por tudo isso, é inadiável a instalação da CPI do Banco Master. Ela está aí, na presidência do Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, há mais de 10 dias, assinado por 34 senadores da República. E está parada.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o marco legal de combate ao crime organizado, já aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta cria o tipo penal de facção criminosa e aumenta a punição para integrantes desses grupos. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, fez ajustes no texto ao identificar pontos subjetivos, como a definição de organização criminosa e a ampliação das penas. Ele também manteve a previsão de julgamento pelo Tribunal do Júri para crimes cometidos por membros dessas facções e estabeleceu que a audiência de custódia seja feita preferencialmente por videoconferência. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados divergem sobre redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro.
Proposta garante à Câmara poder para fiscalizar agências reguladoras.
Câmara prioriza atendimento psicológico para vítimas de crimes sexuais.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que dá prioridade no atendimento psicológico pelo SUS para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que dá prioridade no atendimento psicológico no Sistema Único de Saúde para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. A medida vale também para estabelecimentos conveniados ou contratados pelo SUS. Segundo dados do Ministério da Saúde, no período de 2015 a 2021, foram notificados quase 203 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. As vítimas de violência sexual infanto-juvenil apresentam normalmente alterações de comportamento que variam de acordo com a realidade de cada caso. E segundo o autor da proposta, deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, esse abuso sexual contra crianças e adolescentes deve ter prioridade porque pode comprometer o desenvolvimento psicossocial das vítimas, sendo necessária a intervenção imediata de vários especialistas da área da saúde, entre eles o psicólogo. O texto aprovado foi o da relatora, a deputada Rosângela Moro, do União de São Paulo. Ela defendeu que a rede pública de saúde em geral está sobrecarregada e submeter as vítimas a uma espera de atendimento emergencial por tempo indefinido representa grande risco à saúde e bem-estar social. Por isso, exceções são necessárias para garantir o atendimento em tempo hábil.
Se a gente conseguiu essas prioridades com relação aos idosos, com relação às pessoas com deficiência, ainda que em outras matérias legislativas, nessa da saúde e do atendimento psicológico prioritário, para essas crianças a gente vai ter que ser observado.
Segundo a relatora, a demora em denunciar o abuso e buscar tratamento médico tende a agravar as sequelas, algumas das quais seriam reversíveis ou suavizadas com o tratamento adequado. A proposta é que dá prioridade no atendimento psicológico no SUS, para crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, agora será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Justiça. O
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou nesta terça-feira a inclusão do projeto da dosimetria na pauta de votações do plenário da Câmara. O texto propõe a redução de penas impostas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O assunto dividiu a opinião dos deputados.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica o projeto da dosimetria, que considera uma anistia disfarçada, destinada a beneficiar os envolvidos na tentativa de golpe. Ela convoca a população a se mobilizar para impedir que a medida avance no Senado.
A deputada afirma que o Brasil viveu diversas tentativas de golpe ao longo da história e que, desta vez, o Estado respondeu com firmeza após o processo de investigação. Jandira Fegali entende que as instituições atuaram corretamente ao responsabilizar todos os envolvidos no caso.
Mas para Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, a Câmara exerce seu papel constitucional ao votar a dosimetria das penas dos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro de 2023. O deputado destaca que a Casa atua dentro da legalidade e reafirma a legitimidade do processo.
Otone de Paula cita o parecer do jurista Abner de Cássio Ferreira, segundo o qual as punições são excessivas e desproporcionais. Ele sustenta que o projeto da dosimetria não busca absolver ninguém, mas corrigir distorções e proteger o próprio Estado de Direito.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, entende que é ilegal incluir o projeto da dosimetria na pauta do plenário sem que a urgência tenha sido aprovada pela maioria dos deputados. Ele afirma que a apreciação inesperada é parte de um acordo político para favorecer interesses da família Bolsonaro.
Ayrton Faleiro afirma que o Congresso está se submetendo a pressões externas e se movendo para salvaguardar benefícios individuais, inclusive de deputados condenados pela Justiça, enquanto, por outro lado, segundo ele, persegue deputados de esquerda.
Na opinião de Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é inadmissível perdoar quem participou ativamente de ataques à democracia. A deputada argumenta que não se pode inocentar quem pressionou quartéis, depredou prédios públicos e planejou até matar autoridades.
Segundo Benedita da Silva, votar anistia sem o debate adequado compromete a harmonia entre os poderes e coloca o Congresso em confronto com a Constituição. Ela considera que uma decisão precipitada pode judicializar ainda mais o processo legislativo.
Alfredinho, do PT de São Paulo, observa que a população não está pedindo anistia ou redução de pena para os que atentaram contra a democracia e que, por isso, o projeto da dosimetria não atende a nenhum interesse do povo.
Na avaliação de Alfredinho, a medida envergonha o parlamento ao beneficiar criminosos que destruíram a sede dos três poderes e elaboraram planos violentos contra autoridades. Ele acredita que o verdadeiro objetivo do projeto é proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Já o delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, defende a anistia ampla aos envolvidos no 8 de janeiro, mas caso isso não seja possível, vai apoiar pelo menos a redução das penas. Ele sustenta ainda que Jair Bolsonaro é inocente das acusações de planejar um golpe de Estado.
Delegado Paulo Bilinski considera que o STF persegue a direita e reforça que Bolsonaro e os presos do 8 de janeiro estão sendo injustamente punidos. O deputado critica a esquerda e acrescenta que o ex-presidente permanece plenamente capaz e inocente.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, afirma que a dosimetria envergonha a Câmara e o país ao oferecer anistia a criminosos envolvidos em atos antidemocráticos, encobrindo o real interesse da extrema-direita em beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Tadeu Venere critica a falta de um debate público e transparente sobre a dosimetria, alegando que a inclusão da matéria na pauta do plenário resulta de acordos políticos feitos a portas fechadas, levando a enfrentamento com o judiciário.
Por sua vez, Alencar Santana, do PT de São Paulo, avalia que a condenação de generais e de um ex-presidente da República por tentativa de golpe de Estado fortalece a democracia. Ele faz um paralelo com a Argentina de 1985, quando militares foram julgados por crimes durante a ditadura.
Alencar Santana critica articulações que buscam conceder anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a Câmara não pode ceder a pressões políticas que ameaçam a democracia.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, critica a rapidez com que o projeto que trata da dosimetria da pena de envolvidos nos atos de 8 de janeiro chegou ao plenário da Câmara para ser votado. Ele afirma que a matéria deveria ter sido mais discutida nas comissões.
Carlos Aratini atribui a manobra ao cumprimento de um acordo político voltado às eleições, firmado, segundo ele, entre partidos de centro e oposição ao governo federal. Ele cobra a punição rigorosa dos responsáveis pelos atos de 8 de janeiro, posicionando-se contra qualquer anistia.
Já Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, pede por anistia geral e irrestrita para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O congressista acredita que a medida é essencial para devolver a paz e a estabilidade política ao país.
Messias Donato sustenta que muitos investigados são vítimas de perseguição. O deputado frisa que Jair Bolsonaro também seria um preso político e que a anistia representaria o desejo de grande parte da população por justiça e segurança para essas pessoas.
Paulão, do PT de Alagoas, denuncia o lançamento de candidaturas artificiais para negociar a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. O parlamentar acha incorreto perdoar quem atentou contra a democracia do país, especialmente os autores intelectuais.
Paulão reforça que pesquisas de opinião já revelaram que a sociedade rejeita a possibilidade de anistia. Ele espera que a Câmara mantenha a firmeza institucional para rejeitar qualquer tentativa de anistiar aqueles que tentaram um golpe de Estado.
De acordo com Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o projeto da dosimetria é uma forma disfarçada de inocentar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele afirma que a proposta rompe com a tradição brasileira de anistias baseadas em pactos nacionais e não em benefícios pessoais.
Chico Alencar também condena a tentativa de caçar o deputado Glauber Braga por tentar defender a honra de sua mãe. Para ele, é injusto julgar o deputado com outra colega que foi condenada pela justiça.
Por outro lado, Gilvanda Federal, do PL do Espírito Santo, afirma que os investigados pelo 8 de janeiro foram injustamente condenados e acusa o Supremo Tribunal Federal de agir de forma abusiva. Ele acredita que a Câmara tem a chance de fazer história ao revisar as punições.
Gilvanda Federal também projeta o cenário eleitoral de 2026, defendendo a união da direita para mudar os rumos do Brasil. O parlamentar acrescenta que vai percorrer os municípios capixabas em defesa de um novo projeto político para o país.
Comissões. Os deputados analisam proposta de emenda à Constituição que dá poder à Câmara para fiscalizar agências reguladoras. A repórter Paula Bittar tem os detalhes sobre a mudança.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras como a Anatel de Telecomunicações, a ANEEL de Energia Elétrica e a Anvisa de Vigilância Sanitária. Se os deputados identificarem condutas ilícitas, deverão encaminhar os fatos apurados ao Ministério Público, à Advocacia Geral da União e ao Tribunal de Contas da União para apuração de responsabilidade administrativa, civil ou criminal. Atualmente, a lei estabelece que o controle externo das agências reguladoras seja feito pelo Congresso Nacional com auxílio do TCU. O autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, porém, acredita que o trabalho das agências tem corrido sem uma fiscalização efetiva.
Alguém precisa fiscalizar. Hoje as agências têm uma autonomia constituída em que ignoram as necessidades do povo brasileiro, está aí pagando passagem de cara de avião, está aí o monopólio no transporte terrestre e nos ônibus, está aí o problema do desencontro do setor da energia elétrica, né, que ninguém manda, está, né, uma esculhambação no termo popular. Nós precisamos resgatar o poder fiscalizatório da representação popular. E quem foi eleito pelo povo para representá-lo foram os deputados e os senadores.
A proposta que garante à Câmara o poder privativo de fiscalizar as agências reguladoras ainda precisa ser avaliada por uma comissão especial e depois aprovada em dois turnos pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Política. Raimon, do PT do Rio de Janeiro, protesta contra o processo de cassação de mandato enfrentado por Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O deputado classifica a iniciativa como um golpe político que visa deslegitimar a soberania do voto popular.
Raymond condena o que considera uma tentativa de equiparar a situação de Glauber Braga à de outros deputados, também em processo de cassação, mas não por quebra de decoro, e sim por condenação criminal. Ele chama a medida de perseguição.
André Janones, do Avante de Minas Gerais, manifesta apoio a Glauber Braga. Ele elogia a atuação do deputado do PSOL do Rio de Janeiro e afirma que a ação contra o colega é uma perseguição promovida por grupos que tentam intimidar vozes combativas no Legislativo.
André Janones relata enfrentar situação semelhante com risco iminente de perda do próprio mandato, mas assegura que não recuará de suas convicções. Ele diz que manterá uma postura de enfrentamento inspirado na resistência demonstrada por Glauber Braga.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que enquanto o Congresso aprova aumento de pena para crimes cometidos por pobres, mantém a proteção a políticos. Ele considera que o projeto de dosimetria representa o privilégio institucionalizado que autoridades possuem no país.
Pastor Henrique Vieira também denuncia uma suposta disparidade na análise de processos disciplinares entre deputados. Para ele, é injusto que um parlamentar seja cassado por defender a honra da mãe, enquanto outros condenados pela justiça mantêm suas prerrogativas.
Saúde.
A Câmara aprovou o uso da telesaúde como atendimento prioritário para pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A repórter Sofia Peçanha tem mais detalhes sobre a medida.
O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, sendo uma das principais causas de morte, segundo a pesquisa estimativa de incidência de câncer no Brasil, realizada pelo INCA. Ainda segundo a pesquisa, espera-se que para 2030 ocorram mais de 25 milhões de casos novos de câncer. Segundo o INCA, no Brasil, na última década, observou-se uma melhora expressiva na disponibilidade e na qualidade das informações sobre incidência e mortalidade por câncer. Visando atendimento aos pacientes passíveis da doença, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora da comissão, ressaltou os benefícios da telemedicina para os pacientes com câncer.
Existem áreas muito longínquas do país onde as pessoas não têm nenhuma possibilidade de ter atendimento como deveriam. Então, eventualmente, a telemedicina pode chegar a qualquer lugar. E aquele paciente terá chance muito mais veloz para ter o atendimento final do câncer. Então, às vezes, o diagnóstico ou o acompanhamento quando aquele paciente, por exemplo, está sendo submetido à radioterapia ou à quimioterapia, pode ser auxiliado através da telemedicina quando a consulta eventualmente for atrasada por algum motivo naquele município, naquela região, naquele estado.
O projeto modifica a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer para implementar o uso da telemedicina, que é uma prestação de serviços de saúde à distância por meio de tecnologias digitais, como videochamadas, aplicativos e plataformas seguras, especialmente para consultas de acompanhamento e suporte a pacientes em tratamento de câncer. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, relatora da Comissão de Saúde, ressaltou que o uso da telemedicina em nosso sistema de saúde representa um passo fundamental na modernização da assistência médica, em particular para aqueles pacientes que enfrentam desafios logísticos significativos, como dificuldade de locomoção e riscos associados ao deslocamento até as unidades de saúde. Agora, a proposta que prioriza o uso de telesaúde no diagnóstico e acompanhamento de pacientes com câncer em caso de atraso na marcação da consulta presencial será analisada pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Segurança Pública.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, defende o fim da progressão para crimes de feminicídio por entender que penas rígidas são a única forma de proteger as mulheres. Para ele, a esquerda age de forma incoerente ao discursar em defesa das mulheres, mas rejeitar projetos que aumentam punições.
Para delegado Palumbo, leis brandas incentivam a violência, enquanto benefícios como o uso de tornozeleiras deixam criminosos à solta, prontos para atacar. Ele defende propostas que aumentam punições para crimes contra mulheres, com cumprimento integral de penas em regime fechado.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, relata urgência no combate ao feminicídio e pede a aprovação de projetos que fortalecem instrumentos de proteção. A deputada destaca que a democracia depende da participação feminina e cobra do parlamento respostas legislativas concretas.
Jaque Rocha alega que, além da violência física, persiste a violência política que tenta silenciar mandatos comprometidos com direitos humanos e igualdade. Ela faz um apelo para que pelo menos 5% do Orçamento Geral da União seja destinado a políticas públicas que enfrentem essa realidade.
Desenvolvimento Regional.
Ícaro de Valmir, do PL, denuncia a crise no abastecimento de água em Sergipe. O deputado alega que a privatização da Companhia de Saneamento do Estado piorou a qualidade do serviço em todos os municípios.
Ícaro de Valmir exige do governo sergipano soluções urgentes para restabelecer o fornecimento. O parlamentar salienta que a falta de água viola um direito humano fundamental e expõe a população a um cenário de abandono e indignidade.
Vermelho, do PP, lamenta a grave crise enfrentada pelos produtores de leite do Paraná. O deputado alerta que agricultores familiares e grandes pecuaristas estão sendo forçados a sacrificar rebanhos por não conseguirem cobrir os custos de produção.
Vermelho cobra do governo federal a implementação imediata de políticas de preço mínimo e o controle das importações de lácteos apontadas por ele como causas do desequilíbrio no setor. O parlamentar cobra solução urgente para evitar o colapso da atividade leiteira no país.
Ciência e tecnologia.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, celebra o conjunto de ações conduzidas pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele menciona avanços em pautas como inteligência artificial, transformação digital, proteção de dados, startups e neutralidade de rede.
Ricardo Barros afirma Imaculada, que houve na Parabólica na Digital, canal 321 para todo o Brasil.
Matérias aprovadas, além de diversas missões institucionais e emendas estratégicas ao orçamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos.
Na evangelização e através da oração, encontraremos o sentido da vida. Evangelizar transforma.
Comigo, Padre PH.
Deus seja louvado, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Boa noite.
Sempre seja louvado. Paz e bem, meu irmão, minha irmã, tamo junto nessa missão. Iniciando mais um programa Evangelizar Transforma, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Santa Rita de Cássia, junto com a Rádio Nova.
Você ouve Rádio Colmeia Limitada.
105,9.
CYG 275, canal 290, Cascavel, Paraná.
Colmeia FM.
Vocês que nos acompanham, nos bastidores estão aqui também os meninos que me apoiam, os meninos assim, entre aspas, que são todos casados, assim, já tem mais de 50 anos, né? Adriano e Michel. Força da palavra. Agradecê-los também. Agradecer você aos milites que colaboram com a gente, enfim. Deus seja louvado. Programa de hoje muito especial. Estamos iniciando esse tempo novo, tempo do Advento. Terminamos a liturgia do tempo comum com a grande festa de Cristo Rei. E agora serão 4 semanas de preparação para o Natal do Senhor. Você já arrumou a sua casa para Jesus nascer? Já montou sua árvore de Natal, seu presépio? Está na hora. Tempo do Advento significa tempo de espera. Tempo de vigilância. Até o tema do programa de hoje. Vigilância. Vigiai e orai. Orai o quê? Orar a Deus, ao menino Deus que vai nascer no nosso coração. Gente, a gente já sabe que Jesus já nasceu, já morreu, já ressuscitou, ele vai voltar gloriosamente, mas todo ano a igreja nos convida a fazer memória ao nascimento do Senhor. Afinal, Deus foi enviado e Jesus nasceu na fragilidade da nossa humanidade, mas mostrou a sua força, esse menino que se torna esse grande homem, Jesus de Nazaré. Então a festa do Natal é a festa da luz, é a festa da misericórdia, é a festa da família, e nós convidamos você a se preparar nesse tempo novo, tempo do advento. Quero também aproveitar e convidar você para a gente ler o evangelho, né? Meditando, enfim, nos preparando para esse tempo do advento, onde a gente se prepara para o nascimento do Senhor no nosso coração. Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Portanto, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É com esse evangelho que iniciamos o tempo do advento, o primeiro domingo do advento. E o primeiro domingo do advento é esse, preparai o caminho do Senhor, é espírito de vigilância e oração. Vigilância nos dois sentidos, vigilância porque nós precisamos nos preparar para essa grande festa, o Natal do Senhor. Vocês sabem muito bem, para realizar algo grandioso, para realizar uma festa, a gente precisa se preparar. Também é assim no mundo espiritual, para que de fato possamos viver os valores do Natal, a gente precisa se preparar, fazer um balanço do ano, enfim, preparar a nossa casa, montar a árvore de Natal, montar o presépio, mas acima de tudo, abrir o coração. Isso que o Evangelho está falando em primeiro momento. Mas no segundo momento, saber também que a vida é uma passagem. Nós não sabemos o dia e o que o Senhor irá nos chamar. E às vezes as pessoas esquecem disso, que nós somos finitos, há uma finitude na vida. Então o dia mais importante é o hoje que eu tenho, o domingo mais importante é o hoje, não o amanhã. Porque às vezes a gente fica tão preocupado no amanhã, no amanhã e o hoje. Sermos gratos com aquilo que Deus nos dá no hoje. Por isso o Senhor fala, vigiai, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Quanto a gente menos espera, chega o nosso dia e nós partimos. Quantas pessoas morrem, não dá tempo se despedir daquela pessoa que amou. Por quê? Porque a gente deixa para amanhã. Não, fale hoje, abrace mais. Tem aquela música, a gente vai até ouvir essa canção, que é muito bonita, que é... Ah, esqueci o nome do cantor, mas acho que é Verdades do Tempo, não lembro. Tiago Brado, eu tenho aqui um ponto, chamado Michel, ele vai me lembrando. O Tiago Brado, ele tem uma canção que fala, ame mais, abrace mais, sorria mais. Então, é isso, a gente tem que aprender. E o tempo do Natal é esse, é tempo do abraço, é tempo do perdão, é tempo de recomeçar. Convido você a ouvir essa canção. E enquanto você vai ouvindo essa canção, vai mandando o seu pedido de oração, suas intenções, porque estamos unidos em oração. Deus te abençoe. Salve Maria Imaculada.
Essa é uma canção. precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e hoje não acabou. Por isso, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta.
Evangelizar transforma, com o Padre PH. Natália Silva te convida a conhecer a escolhida de Deus através da Sagrada Escritura e especialmente dos Evangelhos. Programa Encontro com Maria, de segunda a sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Que este novo ano chegue com a graça de Deus, guiando cada passo. Deixe para trás o que pesa e abrace a chance de recomeçar com o coração leve. Que a harmonia e a paz floresçam em sua casa, tornando-a um refúgio. Teremos desafios? Sim, mas a nossa esperança é firme naquele que tudo renova. Que a fé em Deus seja a força que te inspira a ser sua melhor versão. Feliz Ano Novo! Que nosso Deus esteja no centro de tudo que você conquistar. É o que a Rede Imaculada de Comunicação deseja a você e a sua família.
Esse calendário é o lindo presente que a Milícia da Imaculada oferta para você, colaborador da Milícia da Imaculada, nesse mês de dezembro. Eu trouxe esse modelo para te mostrar como é precioso esse presente. Gente, nas primeiras páginas, a oração de consagração à Nossa Senhora, a mensagem do Frei Sebastião, paixão e a dica para que você possa prender na parede, colocando aqui, olha, nesse furinho e deixando num lugar bem visível na sua casa. Mês a mês, nesse local, você vai encontrar um boleto para doação extra. Ou seja, a cada mês do novo ano, que você quiser fazer um pouco a mais pela evangelização, você vai poder utilizar esse boleto. A cada mês, a Milícia da Imaculada também nos presenteia com um lindo texto de reflexão para alimentar a nossa espiritualidade. Então você, além de ter tudo isso, essas funcionalidades, ainda vai poder crescer na sua fé e consagração à Nossa Senhora. Calendário da Milícia da Imaculada 2026, único como você.
Acompanhe a celebração da Santa Missa, de segunda a sábado, às 8h15 da manhã, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
Evangelizar transforma, com o Padre PH.
Deus é muito bom, meu povo. Tamo junto, já voltamos com o nosso programa Evangelizar Transforma. Ame mais, abrace mais, sorria mais. Gente, eu tô sorrindo às vezes, vocês perdoam o padre, que ele fica puxando a boca vai ficando torta, assim. Tem gente que perguntou se eu tive AVC. Não tive AVC, não, tá amarrado, em nome de Jesus. É por causa do aparelho. Então, o aparelho, ele puxa bastante os dentes para ficar certinho. Então, tenha um pouquinho mais de paciência. Em breve, com a graça de Deus, tirarei este aparelho. Quero agradecer ao Dr. Arthur, que acompanha o padre. Pensa num dentista maravilhoso. É o Dr. Arthur. Tamo junto, viu, Dr. Arthur? Deus abençoe. Nós vamos aqui ouvir mais uma canção. Então, quero dedicar essa canção aos milites, aos colaboradores. A você que ajuda a Milícia da Imaculada, muito obrigado. Você que acompanha o Padre PH, muito obrigado. Deus te abençoe, que o Senhor lhe retribua. E nós já voltamos com o nosso programa Evangelizar Transforma, com o nosso momento oracional. Tamo junto. Deus é bom, meu povo. Já voltamos com o nosso programa Evangelizar Transforma. Estamos no nosso momento oracional. Vamos juntos orar, rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pai amado, Pai querido, estamos em oração. Estamos vivenciando, Senhor, esse tempo novo, tempo do advento, tempo de espera, tempo de esperança. Espírito Santo, pedimos, toca nossa mente, nossos pensamentos, para que verdadeiramente possamos pensar as coisas de Deus. Espírito Santo, toca o meu coração, nosso coração, para que verdadeiramente possamos ter um coração semelhante ao vosso. Não nos abandone, Senhor, não nos deixe à mercê da sorte, mas que a tua graça venha em nosso auxílio. Meu filho, minha filha, vai apresentando ao Senhor suas intenções, seus pedidos, suas preces. Shira larabalari andalara cantari. Shira balari andalara cantari andalara barindiririri. Shira balari andalara bari. Ira larabalari andalara cantari andaliririririririr. Vai pedindo ao Senhor essa graça, sobretudo a força da esperança. A esperança que não nos decepciona. Shira labari andalara cantari. Shira larabalari andalara cantari andaliririr. Também pedimos a poderosa intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Rita de Cássia, advogada das causas impossíveis, para que diante das adversidades da vida possamos manter a serenidade, a paciência e a esperança da fé. Assim seja. Amém, amém, amém. Meus amigos, como é importante a oração e, sobretudo, esse espírito de vigilância e esperança, né? Quando a gente fala para vigiar, não é só para criar uma ansiedade, não. É uma vigilância na esperança. Tem uma frase que eu sempre gosto de falar aqui com os meus paroquianos. Quando termina a Santa Missa, eu falo assim: algo muito bom vai acontecer comigo hoje. Algo maravilhoso vai acontecer essa semana. E uma boa notícia vai chegar este mês em nome de Jesus. Fale isso. Fale junto com o Padre PH. Algo muito bom vai acontecer comigo hoje. Algo maravilhoso vai acontecer essa semana. E uma boa notícia vai chegar para mim esse mês em nome de Jesus. Amém, amém. Declare isso todos os dias. A esperança é isso. É acreditar que dias melhores virão. Nós vamos ouvir mais uma canção. Vamos ouvir essa canção que fala da esperança. E daqui a pouco a gente já volta com o nosso terceiro bloco, onde também nós vamos rezar a Santa Rita de Cássia. Vamos continuar na oração. Santa Rita é advogada das causas impossíveis e vamos pedir a sua intercessão. Deus te abençoe. Tamo junto.